Defesa de Memorial, da série Promoção a Professor Titular.
Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer aos membros da Bancha pela disposição em participar dessa maratona. Agradecer também a Cátia e a Renata e a presença também dos colegas, a doutora Miriam Hart, os colegas, os outros. Eu vou fazer uma apresentação seguindo essa ordem. Primeiro eu tento fazer uma síntese da trajetória acadêmica, tentando dar uma ideia em ordem cronológica de como se desenvolveram as atividades ao longo da minha carreira e depois discriminar as atividades de cada tipo, né? Ensino e orientação, produção intelectual, organização de eventos, participação em palestras, banca de comissões de seleção, atividades editoriais, extensão e administrativas. A ideia é tentar dar mais uma visão qualitativa do que tem sido, principalmente, a minha produção acadêmica, que eu acho que é impondo a minha produção acadêmica, intelectual, que se organiza a minha vida acadêmica. Então, antes de tentar dar uma ideia da trajetória, já depois de ter começado a minha vida como professor universitário, eu vou falar de alguns antecedentes. Eu sou natural aqui de Florianópolis, fiz o ensino fundamental e médio em parte de Florianópolis, em parte do Rio de Janeiro. Antes de entrar para a área de ciências sociais, eu fiz uma graduação em engenharia elétrica. Ao longo do curso, fui percebendo que não tinha nenhuma vocação para a profissão e defini fazer um vestibular para ciências sociais. Fiz o vestibular e comecei com o curso de graduação de ciências sociais aqui na UFRGS. E ao longo do curso, definindo também o interesse mais pela área de ciência política e defini que eu iria fazer a seleção para o mestrado e acabei entrando no mestrado no então curso de Ciências Sociais e defendi uma dissertação orientada pelo professor Eduardo Viola, que era sobre eleições e sistema partidário em Santa Catarina. Eu estudei dois períodos da vida partidária catarinense, o período de 45 a 64 e de 65 a 79, durante o regime autoritário. Estudei ali um pouco da história dos partidos, das principais lideranças, das estratégias desses partidos, mas principalmente analisei as bases eleitorais em âmbito municipal dos partidos nesses dois sistemas partidários. Basicamente o que eu fiz foi testar a hipótese, que já havia sido comprovada em âmbito nacional, que os partidos mais à direita, mais conservadores, tanto no período quanto no outro, tinham bases eleitorais, principalmente nos municípios, de menor urbanização, menor industrialização, menor escolaridade dos seus cidadãos. E essa hipótese foi corroborada também por Santa Catarina. É basicamente isso que eu fiz na minha dissertação, que foi defendida em 1988 e publicada pela UFRGS em 1990. Enquanto eu estava fazendo ainda o mestrado, eu tive duas experiências profissionais, uma como professor substituto junto ao Departamento de Ciências Sociais, por dois semestres, e também comecei, mais próximo do final do mestrado, a trabalhar no Serviço Social da Indústria na área de Planejamento de Políticas Sociais. Foi uma experiência interessante, que perdurou até depois de eu ter terminado o meu mestrado, mas eu também, mesmo sendo uma experiência interessante, eu tinha definido já que eu desejava fazer uma carreira acadêmica e como não abriu nenhum concurso logo nos primeiros anos após a minha conclusão do mestrado, eu acabei fazendo um concurso para a Universidade Federal do Espírito Santo, fui aprovado lá e comecei a trabalhar lá como professor em abril de 1991, que é quando começa efetivamente a minha carreira como professor universitário. Lá eu ministrei disciplina de Sociologia e de Ciência Política para vários cursos, fiz uma pesquisa sobre eleições e sistema partidário no Espírito Santo, muito semelhante ao que eu havia feito aqui na Santa Catarina. E no ano seguinte, a minha entrada lá, em 1992, abri um concurso aqui para a área de Ciência Política, eu fui aprovado em segundo lugar, e o professor que ficou em primeiro lugar era um professor de nacionalidade argentina, o professor Hector Leis, ele precisava se naturalizar para poder assumir a vaga. Então, a chefe de departamento à época sugeriu que eu fizesse um pedido de transferência na Federal do Espírito Santo. Eu fiz e foi aprovado. E eu vim para a comecei a trabalhar na UFSC em fevereiro de 1993. Os primeiros anos eu ensinei disciplinas de sociologia e de ciência política para vários cursos de graduação e comecei uma pesquisa também sobre o sistema partidário catarinense agora para o período atual. Daí resultou o primeiro artigo que eu publiquei sobre eleições em Santa Catarina. Em 1996 eu entrei no doutorado na área de ciência política na USP. E, sob a orientação da professora Maria Dalva Quinze, eu defendi uma tese sobre decisão de voto nas eleições presidenciais. Analisei as eleições de 1989, 94 e 98, as três primeiras disputadas sob o atual sistema partidário. E acredito que as duas contribuições mais importantes da minha tese tenham sido, em primeiro lugar, um debate com uma outra tese que tinha sido defendida dois anos antes pelo professor André Singer, também da USP. Eu dialogava com a tese dele, que propunha que o principal fator, a variável explicativa do voto nas eleições presidenciais seria a identificação ideológica dos eleitores. Identificação ideológica mensurada a partir de pesquisa de opinião, uma pergunta que pede aos eleitores que se posicionem numa escala que vai do extremo da esquerda até a direita. E o professor Singer, associando, fazendo medida de associação entre esse posicionamento e o voto que os eleitores declaravam em candidatos a presidente, ele considerou que a variável que tinha maior grau de associação com o voto era esse posicionamento. Então, para ele, o voto tem um caráter ideológico. O que eu fiz na minha tese foi, peguei os mesmos dados do professor Singer para 89, 94, foram as eleições que ele estudou, acresci dados da eleição de 1998 e desagreguei isso segundo a escolaridade dos eleitores. Então, quando desagrega a escolaridade, fica muito claro que essa associação entre identificação, posicionamento ideológico dos eleitores e o voto é forte entre os eleitores de alta escolaridade e os eleitores de média escolaridade. A magnitude da associação é média e entre os eleitores de baixa escolaridade ela é praticamente nula. Né? Eles são analfabetos, zero. E como o contingente de eleitores de baixa escolaridade no Brasil é significativo, isso, a conclusão era que a ideologia ser o principal fator de decisão do voto, no meu ver, não era correto. E eu propus, na minha tese, analisando os dados dessas eleições, como variável mais relevante, a avaliação que os eleitores fazem do desempenho do governo. Essa é uma tese que a literatura internacional já era bastante consolidada, é chamada de voto por avaliação retrospectiva, e que no Brasil ainda tinha muito poucos estudos sistemáticos sobre isso, e que a tese basicamente, que hoje já é bastante banal, digamos, mas é que eleitores que avaliam bem o governo em exercício tendem a votar no candidato que representa a continuidade desse governo. Eleitores que avaliam mal tendem a votar na oposição. Exatamente básico, e o que os dados que eu analisei mostrava que essa era a variável mais forte. E uma variante particular dessa tese é a tese do voto econômico, que diz que na avaliação que os eleitores fazem do desempenho do governo, no caso de eleições nacionais, o que conta é a avaliação que os eleitores fazem da economia. Se a economia vai bem, eles avaliam bem o governo e tendem a votar no candidato que representa a continuidade do governo. Se a economia vai mal, eles avaliam mal o governo e tendem a votar na oposição. E eu testei isso a partir também de dados econômicos, fiz uma série histórica de dados de indicadores de desemprego, inflação e renda, e correlacionei isso com a evolução da avaliação que os eleitores faziam do governo, e os dados mostravam uma fortíssima associação entre inflação e avaliação do governo, por consequência do voto. Né? A inflação era o principal problema brasileiro à época. Então, essa é a tese do voto econômico, que eu acredito que a minha tese tenha ajudado a consolidar ou trazer essa discussão para o Brasil. A tese foi defendida no ano 2000 e foi publicada numa coedição entre a editora da UFSC e a Fundação Getúlio Vargas em 2002. Uma coisa que foi importante para a minha formação foi que, durante o período do doutorado, eu fiz um curso de métodos quantitativos que é oferecido, até hoje é oferecido, foi a primeira turma, mas é oferecido até hoje pelo doutorado de Sociologia e Ciência Política da UFMG, Eu fiquei lá 40 dias, cursando disciplina de tempo integral, e essa foi uma formação bastante importante para tanto para a minha carreira como pesquisador e também na docência. Após o doutoramento, eu dividi aqui a apresentação dos dados pós-doutoramento em três períodos, mais ou menos 3 anos, para dar uma ideia de sequência cronológica. Eu voltei, no ano seguinte comecei a atuar no programa de pós-graduação em Sociologia Política, que é o programa que eu trabalho até hoje, no ensino e também fazendo orientações. Retomei a minha pesquisa sobre Santa Catarina, que eu havia interrompido durante o doutorado, e comecei também a trabalhar numa pesquisa coordenada pela minha ex-orientadora sobre partidos políticos no Brasil. Nesse período, assumi alguns cargos, chefe de departamento, e representante no Conselho Universitário e também no Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Ciência Política. E também foi a primeira vez que eu submeti um pedido de bolsa de produtividade do CNPq, que foi aprovado. No período seguinte, eu agora comecei a coordenar um projeto próprio de eleições de tempo partidário no Brasil e participei também do Estudo Eleitoral Brasileiro, que é o principal estudo acadêmico feito no Brasil sobre eleições, que é coordenado pelo Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. E foi nesse período que foi criado o INECIP, Núcleo de Estudos em Comportamento e Instituições Políticas, que é o núcleo que eu coordeno até hoje, e conta hoje com mais de 2 professores, um dos quais aqui o professor Tiago. Assumi também cargo na diretoria da ANCOX e mais uma gestão do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Ciência Política. Nesse período, eu fui editor da revista Política e Sociedade, que é a principal revista aqui do programa de Sociologia Política, e passei a ser membro do conselho editorial de uma revista da UFMG, especializada em opinião pública, que é a revista Debate. E também tive a minha bolsa de produtividade renovada. No período mais recente, eu continuei com a minha pesquisa sobre eleições sem partidário, encerrei ao longo desse período. Comecei a estudar um tema que hoje é o meu principal tema de pesquisa, que é a opinião pública e representação política no Brasil. E, mais recentemente, nos últimos 2 anos, eu me inseri num projeto de pesquisa coordenado por um colega aqui do programa, que é o professor Julian Borba, sobre participação política no Brasil. É um projeto amplo, que envolve ainda outras 2 universidades brasileiras. Nesse período, também, eu assumi cargos de representação e administrativos, um membro do Conselho Superior do CESOP, fui coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia Política, num período que foi bastante interessante, bastante rico para mim. A gente passou por um processo de reformulação das linhas de pesquisa e da estrutura curricular do programa. Eu fui representante na Câmara de Pós-Graduação do Conselho Universitário da UFSC e membro do Conselho Fiscal da UFSC. Também passei a ser membro de conselhos editoriais de 3 revistas, Estados Unidos de Ciência Política do UNB, Teoria e Pesquisa da UFSCar e a nossa revista aqui, Política e Sociedade. E nesse período eu fiz 2 afastamentos para estudo, um pós-doutorado na USP entre 2012 e 2013, e fui pesquisador visitante do Instituto Universitário de Lisboa no ano passado, por 3 meses. Também tive a bolsa de produtividade aprovada por duas periodos. Aí eu encerro essa tentativa de dar uma visão panorâmica, cronológica, e agora vou passar a descrição das principais atividades de cada tipo. Então, atividade de ensino e orientação. Na graduação, tenho administrado disciplinas. No início da carreira de sociologia, depois nunca mais ministrei em sociologia, e me concentrei mais nas disciplinas de ciência política e também de métodos de pesquisa, para diversos cursos de graduação. Na pós-graduação, basicamente, disciplinas de métodos e de ciência política. Eu, como as mais significativas entre essas, as disciplinas de métodos quantitativos de pesquisa, porque aqui, quando eu voltei do doutorado, só havia um professor do nosso programa, do departamento, que trabalhava com pesquisas quantitativas. Então, essa foi uma área de lacuna, uma carência do nosso programa, e durante algum tempo, só eu e o professor Saibo continuamos trabalhando nisso, depois o professor Juliana e agora, mais recentemente, outros professores. Eu acredito que a gente tenha conseguido, poucos de nós, formar, pelo menos, uma base de estudantes, graduação, mestrado, doutorado, com acesso a esse tipo de metodologia. E também existe a disciplina de instituições de comportamento político no Brasil. Eu acho que era importante porque nós não temos nenhuma disciplina obrigatória, nem na graduação de Ciências Sociais, nem na pós-graduação, de Política Brasileira, que eu acho que é uma lacuna, que eu acredito que essa disciplina que eu ofereço como optativa já há uns 15 anos, ela também tem contribuído para a formação. E em algumas turmas eu introduzi também uma unidade sobre Santa Catarina, tentando estimular os alunos a refletirem sobre a realidade estadual. Sobre orientação e supervisão, estou orientando, supervisionando agora dois estudantes, dois estágios de pós-doutorado, orientei doutorado, mestrado, trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, também prática de pesquisa, que é uma atividade que o nosso curso de graduação oferece para os alunos como disciplina, eles vão trabalhar nos núcleos. E eu listei um conjunto de temas de política nacional e catarinense, que eu acabei orientando alguns que fizeram trabalho nessas áreas. Eu acho que também o trabalho que eles fizeram nessas áreas acabou sendo uma contribuição para o conhecimento desses temas. Aí tem uma tabela, eu acho que não vou me deter muito nos números aqui, no texto. Então, uma tabela que tenta mostrar os números de orientações corrigidas e andamento. Em relação à produção intelectual, eu vou começar com livros, capítulos, livros e artigos. Aqui eu vou me demorar um pouco mais tentando... Eu trabalhei com alguns outros temas, mas eu vou mencionar principalmente a produção desses três temas aqui, que eu acho que são aqueles que talvez possam ser considerados... Eu considero que a minha contribuição possa ter sido mais relevante comparativamente aos meus trabalhos em outras áreas. Então, começando com política catarinense, organizei junto com um colega, o professor Julian Borba, um livro sobre política catarinense que reúne diversos capítulos e dá uma visão abrangente sobre a política catarinense. Ele tem trabalhos sobre eleições, sobre sistema partidário, produção legislativa dos deputados na Assembleia Legislativa e também sobre políticas públicas. Nesse livro, um dos capítulos fui eu que escrevi sobre o sistema partidário catarinense, que tenta dar um panorama dos principais partidos, da evolução da força eleitoral e organizacional desses partidos, e que mostra, mostra que esse sistema se tornou bem mais competitivo comparado aos sistemas partidários anteriores, que eu mesmo tinha estudado na minha dissertação, eram sistemas muito oligárquicos, em que os partidos conservadores predominavam. Período 46-64, o PTB aqui era muito fraco, o PSD e a UDN se revezavam no poder. No período autoritário, o MDB aqui era bem mais fraco do que em outros estados mais maiores. Então, eram sistemas bem oligárquicos e dominados por esses partidos. E o sistema partidário atual já se tornou bem mais competitivo, com mais forças. Isso foi escrito no período em que isso era mais verdade do que hoje. E menciono aí também outros artigos sobre Santa Catarina, sobre decisão de voto, analisando comportamentos eleitores, sobre coligações, coligações com diversos cargos. Esse trabalho mostra que houve um aumento das coligações consideradas ideologicamente inconsistentes, ou seja, que envolvem simultaneamente partidos de esquerda e de direita. Eu sugiro algumas hipóteses explicativas dessa tendência. E também estudo sobre comportamento legislativo na Assembleia Legislativa. Então, sem entrar em detalhes, eu acredito que o conjunto desses trabalhos sobre Santa Catarina representa uma contribuição para o conhecimento da política estadual, principalmente porque é uma área de muito pouca gente trabalha. Sobre comportamento eleitoral no Brasil, eu fiz diversos estudos, alguns deles tentando analisar quais os fatores condicionantes do voto nas eleições presidenciais, continuando, digamos, o tipo de estudo que eu fiz na minha tese, mas agora me debruçando sobre eleições mais recentes. Algumas das variáveis que aparecem relevantes aí, avaliação do desempenho do governo, corroborando a tese do voto perspectiva. Em alguns casos, os eleitores também, a avaliação que os eleitores fazem de características dos candidatos, como experiência administrativa, honestidade, né, essas avaliações apareceram como relevantes na decisão de voto, e também os sentimentos partidários dos eleitores. Vou falar um pouco mais sobre isso. Na literatura internacional, o que se chama de identidade partidária dos eleitores, considerada em parte da literatura como uma das principais variáveis de explicação do voto. É, seguindo determinada abordagem da literatura, os eleitores são socializados, os indivíduos são socializados, principalmente na família, e quando chegam na vida adulta, eles já têm uma formação, já têm ideias, atitudes, posicionamentos que estão em acordo com essa socialização prévia, e eles acabam se identificando com o partido. Então, essa literatura nos Estados Unidos associa muito isso. Filhos de um casal que adere ao Partido Democrata tendem mais à frente a pensar como democrata e votar nas unidades democráticas nas eleições. No Brasil, há um debate sobre o grau em que as preferências partidárias efetivamente afetam o voto dos eleitores, e os meus trabalhos sobre identidade partidária se inserem nesse debate. Eu fiz o primeiro artigo sobre isso em coautoria com a minha ex-orientadora, a professora Dalva, em que a gente estudou de forma mais sistemática a evolução das preferências manifestadas pelos eleitores em pesquisas de opinião pública, de preferência pelos partidos. O que a gente viu foi que uma média de 45% dos eleitores manifestavam preferência por algum partido. Só que a gente percebeu também que a associação entre essa preferência e o voto não era muito forte. Havia uma parcela razoável dos eleitores que manifestavam preferência por partido e acabavam votando em um candidato de outro partido. Porque provavelmente outra variável, talvez a avaliação do candidato, fosse mais importante do que a preferência partidária manifestada. Agora, de outro lado, nessas pesquisas que a gente avaliou, muito poucas tinham uma pergunta sobre o que a gente chama de rejeição partidária, né? Que é uma pergunta que é feita se os eleitores, se existe algum partido em que o eleitor não votaria de jeito nenhum. Em relação a essa variável, aí a associação era bem mais forte. Muito poucos eleitores que diziam que não votariam no partido de jeito nenhum acabavam dizendo que votavam no candidato desse partido. Então isso foi uma coisa que me intrigou. E mais à frente, como começaram a aparecer mais pesquisas que incluíam essa pesquisa, essa pergunta, eu comecei a tentar investigar isso. Eu fiz vários trabalhos depois, individualmente ou em coautoria, sobre a gente passou a chamar de sentimentos partidários dos eleitores, positivos e negativos, ou seja, positivo a preferência manifestada na pergunta sobre preferência e a rejeição manifestada naquela pergunta de rejeição. E eu acho que uma contribuição metodológica desses trabalhos é a proposta de operacionalizar a variável sentimentos partidários na forma de uma escala que tenta captar simultaneamente as preferências dos eleitores em relação a determinados partidos e a rejeição e em relação aos dois principais partidos nas disputas presidenciais, o PT e o PSDB. Eu tenho estudado basicamente as eleições presidenciais e nas eleições presidenciais, nas últimas 5, a disputa tem se dado entre PT e PSDB. Então essa escala foi feita dessa forma. E o que a gente viu foi que, operacionalizando dessa forma, fica muito clara a relevância do sentimento de partidário sobre o voto. Eu fiz aqui um gráfico em homenagem ao colega Tiago, que a gente disse que não pode ter uma apresentação sem gráfico, sem tabela. Então, só para dar uma ideia, a escala que a gente criou foi: os eleitores que têm simultaneamente preferência pelo PT e rejeitam o PSDB, eles só têm preferência pelo PT, mas não rejeitam o PSDB, os que só rejeitam o PSDB, em situação neutra, os eleitores que não têm preferência nem rejeição, e aqui é um espelho invertido até chegar nos eleitores que têm preferência pelo PSDB e rejeição pelo PT. E o gráfico mostra que, entre esses eleitores aqui, a Dilma vencia do Serra em 2010, com mais de 80% de diferença. Isso ia declinando até chegar na situação inversa, que eleitores que nessa situação, com preferência pelo PSDB e rejeição pelo PT, o Serra vencia a Dilma por mais de 80%. A gente utilizou esse tipo de escala para vários outros estudos, sempre mostrando que, ao sistematizar dessa forma, os sentimentos partidários se mostram relevantes na decisão de voto. Então, acho que a contribuição desses trabalhos sobre sentimentos partidários é chamar atenção para a importância da rejeição partidária, que é um tópico que não aparecia muito na literatura, ganhou mais relevância agora, recentemente, com o aumento da rejeição ao PT. Vários estudos sobre antipetismo têm aparecido nos últimos 2, 3 anos. Eu avalio que a contribuição desses trabalhos em relação aos sentimentos partidários e também da minha tese, acabaram sendo uma contribuição relevante para o entendimento do comportamento eleitoral no Brasil. E, por fim, agora, em relação ao processo intelectual, os estudos que eu tenho feito mais recentemente sobre opinião pública e representação política. Um tema que eu comecei a estudar há 5 anos e tenho estudado muito o tema da representação política e, em particular, os estudos empíricos de representação que a literatura internacional chama de estudos de congruência política. Esses estudos, basicamente, o que eles fazem é verificar se as políticas aprovadas pelos congressistas estão em consonância com o que pensa a maioria do eleitorado. Isso medido por pesquisa de opinião pública. É uma medida básica, digamos, da representação política. Durante o meu estágio de doutorado na USP, pude fazer uma revisão ampla da literatura nacional e internacional sobre representação política. E o que eu constatei foi, no Brasil nós temos a literatura sobre representação, uma literatura mais de caráter normativo, discutindo aspectos normativos de representação, e as pesquisas empíricas tratam de outro tipo de concepção de representação, concepção que a literatura chama de representação por espelho, por similaridade, que verifica se o corpo dos representantes espelha o corpo representado em certas características, como gênero, raça, situação socioeconômica. Então, por exemplo, está muito evidente que as mulheres são mal representadas no Congresso, etc. Mas é um tipo de estudo que não se preocupa propriamente com a ação dos representantes e mais com as características deles. Então, a minha constatação foi que não só nós não temos trabalhos empíricos no Brasil sobre esse estudo de congruência, como a própria literatura internacional é muito pouco conhecida aqui. E a partir disso eu escrevi um artigo revisando essa literatura internacional, né, com uma literatura muito vasta, escrita há mais de 50 anos, muito forte nos Estados Unidos e em vários países europeus, e tentando dar um panorama dos principais trabalhos, resultados, e ao final eu faço uma proposta de agenda para o estudo da congruência política no Brasil. Isso foi publicado em 2015. E no final do ano passado eu encaminhei um outro artigo também de revisão dessa literatura, mais especificamente do debate metodológico que existe ali, que eu não fui tratado tanto no primeiro artigo. Também tem um debate bastante acalorado, mesmo, sobre quais são as principais formas de medir congruência, quais os indicadores mais adequados, quais as formas analíticas, de análise estatística mais adequadas. Eu fiz um artigo que ainda está sob avaliação. No trabalho empírico que a gente tem feito no núcleo, no MECIP, sobre esse tema da representação pública, a gente criou um banco de opiniões sobre políticas públicas. O que a gente fez foi pegar todas as pesquisas de opinião pública que estão disponíveis nos institutos de pesquisa, nos sites dos institutos, o Centro de Estudos de Opinião Pública, o CESOP, tem uma base, ele armazena as bases que os institutos mandam para lá e as pesquisas acadêmicas, e também pesquisas internacionais que o Brasil participa, como o Latin Barômetro, o APOP, World Wide Survey, e ver em cada uma dessas pesquisas, foram mais de 1.300 que o núcleo mapeou, se existem perguntas sobre as opiniões dos eleitores em relação a políticas públicas, as mais variadas. Aborto, pena de morte, sistema eleitoral, sistema de governo, etc. Então a gente montou esse banco de estudos, um primeiro artigo que eu publiquei em autoria como orientando a TCC, a partir do TCC dela, analisou a congruência entre as opiniões dos eleitores durante o período da Assembleia Nacional Constituinte, 1987-88, as pesquisas que havia ali, a opinião pública, e contrastamos essas opiniões com o texto final da Constituição em relação a esses temas. Então, para cada tema que a gente tinha a opinião dos eleitores, a gente via o que é que dizia o texto da Constituição a respeito desse tema. E essa análise mostrou foi uma congruência significativa entre o texto aprovado e a opinião majoritária dos eleitores em relação aos temas que a gente tinha. Nossa avaliação é que a mobilização da sociedade civil que havia ali deve ter contribuído para isso, ou seja, é mais difícil para os representantes aprovarem medidas que são contrárias à maioria dos eleitores se os eleitores estão mobilizados, se há mobilização da sociedade. No período pós-constituído, nós estamos fazendo análise desses dados, estamos com um artigo em andamento analisando alguns políticas, tenho 3 mestrandos e 2 estudantes de graduação junto comigo trabalhando nesse trabalho. A expectativa é que dessa agenda a gente consiga produzir alguns artigos e fazer, escrever um livro mapeando a evolução da opinião dos eleitores em relação aos mais diferentes temas de políticas públicas e uma análise da congruência entre essas opiniões e as políticas públicas efetivamente aprovadas nesse período após a Constituição de 88. Com isso eu encerro essa... Tentei dar uma ideia mais qualitativa da produção acadêmica em relação a esses 3 temas, que eu acho que é a produção acadêmica mais efetiva do trabalho. E agora, ser mais rápido em relação às outras atividades. Boa parte desses trabalhos que foram mencionados, publicados em forma de artigos, em capítulos de livros, foram apresentados em comunicações de eventos. Desses eventos, uma boa parte foram dos campos da BCP, também do Congresso de Economia Pública. Os 25 eventos, então, as comunicações, 16 deles têm um texto integral nos eventos. Aí tem uma sistematização dos números a respeito dessa produção. Aqui eu fiz uma classificação do quadro dos periódicos que eu publiquei. Organização de eventos. No texto do memorial eu detalho um pouco mais os eventos que eu participei, cuja organização participei aqui na UFSC. Eu vou chamar a atenção para essa coordenação da área temática, eleições e representação da Associação Brasileira de Ciência Política. Eu sou coordenador da área de eleições e representação. Coordenei então os eventos dessa área, nos eventos de 2012, 2014, 2016, os encontros bianuais da BCP, e também um outro evento, o Congresso Latino-Americano de Opinião Pública, também coordenei os trabalhos na participação como conferencista, palestrante convidado, como coordenador e debatedor do Mesa Redonda, também tem números, também participação em bancas e comissões de seleção, variadas formas de comissão de seleção. Eu vou apresentar também aqui uma referência mais geral, concurso para professor universitário, bancas de doutorado, mestrado, TCC. Então foram 123 participações e 18 delas em outras instituições fora da UFSC, entre as quais essas que estão mencionadas aí. As atividades editoriais, eu destaco a minha participação como editor-chefe da revista Política e Sociedade durante o período de 2 anos e meio. Nesse período eu coordenei a edição de 5 números da revista. Essa revista é uma revista, é a principal revista do nosso programa, foi criada em 2002. Ela foi se consolidando como uma referência importante nas áreas de sociologia e ciência política, no esforço coletivo do programa e principalmente dos editores que me antecederam, a professora Tamara Benacruz, o professor Ricardo Silva. E ela acabou alcançando uma avaliação B1 no quadro da Capes a partir de 2012, se mantendo. Também a minha participação como membro do Conselho Editorial dessas revistas, que eu já mencionei. Participei da organização de dossiês para a revista Política e Sociedade, a partir de eventos que a gente organizou aqui sobre duas eleições, em duas ocasiões. Tenho emitido pareceres para diversos periódicos da área de ciência política e para agências de fomento também, CNPq, CAPES, FAPESP, FAPESP. As atividades de extensão, eu destaco uma participação num projeto amplo que foi feito entre desenvolvido em parceria da UFSC com a Assembleia Legislativa do Estado, coordenado por um professor do nosso programa, o professor Jacques Mick, que envolveu uma equipe bastante grande e que mapeou dados sobre o funcionamento de praticamente todas as câmaras municipais, traçou o perfil de vereadores e servidores das câmaras a partir da aplicação de quase 3 mil questionários. Foi publicado já um livro, editado pela LESC, e está em andamento um segundo livro. Adiciona alguns cursos de extensão e palestras, e também uma atividade relacionada à divulgação do conhecimento acadêmico público externo, a partir de artigos, alguns artigos publicados em jornais, e entrevistas também concedidas às diversas meios de comunicação. E para finalizar, as atividades administrativas, que eu também já mencionei lá no início, só sistematizo aqui de novo, na UFSC como chefe de departamento. departamento, representante na Câmara e no Conselho Universitário da UFSC, Conselho Universitário em duas ocasiões, e também fui coordenador do Programa de Orientação de Sociologia Política. E fora da UFSC, como membro do Conselho Fiscal do BCP, em duas gestões, membro da diretoria do Conselho Fiscal da UFOPS em duas ocasiões, e do Conselho Superior do CESOP. Então eu encerro a apresentação, não estou lá muito tempo também, a Bâmara deve estar bastante cansada, provavelmente querendo ir voltar para suas casas. Eu peço desculpa se eu tomei muito tempo e agradeço mais uma vez a disposição da banca, a presença de todos aqui. E fico então à disposição para a missão da banca.
Este foi o registro da defesa de memorial do professor Ian de Souza Carreirão, realizado no dia 7 de julho de 2017, na sala 110 do Departamento de Antropologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Abigail Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o Blip.